Bom dia, irmãos. Um pastor, um líder de uma igreja, ele se alegra com as ovelhas, chora com elas. E eu gosto quando a igreja também participa disso. Essa dinâmica do corpo é muito importante. Que vocês se olhem e vocês sintam aquilo que o seu vizinho aí de banco está sentindo. Chore, quem sabe, com ele. Então, eu queria dar alguns segundos para você, silenciosamente com Deus, ter essa percepção. Pode olhar para trás, os da frente, ver quem está. Talvez você está olhando para trás e fala assim: puxa, fulano não está. Mas ele faz parte do corpo. Ou então, fulano fazia já alguns domingos que eu não via. Vou agradecer a Deus porque ele está aí com a gente. Então, esse é o momento onde você, sozinho, com Deus, tá? Não é para você. É, literalmente chorar e rir aí com seu vizinho em voz alta, mas você e Deus, e você então se colocar hoje de manhã, sem dúvida, diante do Senhor, mas se coloque como eu faço parte dessa família. Deu para entender um pouquinho isso? Então se coloque como um dentre muitos aqui, fazendo parte desse organismo e orando uns pelos outros aí silenciosamente. Senhor Deus, como é bom fazer parte do teu corpo. Nós reconhecemos que só tu és a cabeça, o verdadeiro pastor, e nós queremos nos submeter à tua pessoa, à tua palavra, dizer que nós reconhecemos o teu senhorio e estamos alegres por fazer parte desta tua família. Senhor Deus, nós clamamos a tua graça sobre cada uma dessas vidas que estão aqui neste salão. Se não for o Senhor para tocar os corações, nada mais adianta. Então nós pedimos, e eu quero te pedir que saiamos diferentes, como corpo, como pessoas individuais, que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo. Nós te damos graças porque todos os problemas da humanidade são resolvidos na cruz de Cristo. E que nesta manhã, esta mensagem, desta obra de Cristo, se faça mais presente em nossas mentes e corações. E esta obra que liberta, que transforma. Senhor Deus, que mais do que apenas um passatempo agradável, ou até para cumprir uma obrigação, para acalmar a consciência, mas que esse momento seja precioso para uma intimidade maior com o Senhor, uma submissão do nosso ser interior, uma dependência maior e uma compreensão maior desse teu grande amor e de que só em Cristo há de fato a vida e a vida em abundância. Senhor Deus, que a tua palavra seja instrumento de modificação das nossas vontades e os nossos valores que não estão de acordo com ela. Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos purifique, nos limpe, nos faça atentos à voz do Senhor e que o teu Espírito atue com toda a liberdade no nosso meio. Faz o mesmo com as crianças que saíram agora há pouco, com os adolescentes. Eles também precisam do mesmo Deus. Assista ali os professores e que tudo o que acontecerá nesses próximos minutos seja de fato para louvor e glória do teu nome. Nós agradecemos porque sabemos que esta oração está de acordo com a tua vontade. Atende-nos, Deus, e que o Senhor fortaleça esse nosso relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos prosseguir em Gênesis, capítulo 17. Pode abrir ali a sua Bíblia. Você viu que no informativo não tem tema para hoje. Não é que não vai ter assunto, não. Se você quiser colocar a caneta ou a lápis aí, o tema de hoje é Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17. Um homem já de muita idade e uma criança com o seu burrinho, Os três foram em direção a uma cidade. O homem já velhinho subiu em cima do burro e a criança foi ali andando ao lado. Mais adiante, um grupinho de pessoas disse: mas que absurdo, é uma criança andando com essa idade aí. Isso não é possível. O velhinho confortavelmente no burro e a criança andando. Então, mais adiante, o velhinho desceu do burro, colocou a criança em cima do burro e continuaram o caminho. Mais adiante, um outro grupo de pessoas: mas que absurdo, o velhinho nessa idade andando e a criança confortavelmente em cima do burrinho. E o velho ali tentando administrar tudo isso. Mais adiante, ele falou: tá bom, então pegou, subiu também. Os dois foram montados em cima do burro e continuaram. E mais adiante, mais alguém disse: coitadinho do burrinho, coitado, está sofrendo aí, né, com esse peso todo, duas pessoas em cima. Aí mais adiante só faltou ele pegar o burro e carregar nas costas ele e a criança, né? Não ia faltar um quarto grupo para dizer: mas que absurdo, né? O burro foi feito para ser usado, monta em cima dele. Qual que é a moral dessa história? Vocês conhecem, né? Não dá para agradar a todos. Não dá para agradar a gregos e troianos. Mas sabe como o mundo respondeu a essa questão de não conseguir agradar a todo mundo? Infelizmente, o mundo já desde o século XVIII, XIX, especialmente com a psicologia, então agrade a você. Já que você não consegue agradar a todo mundo, e a gente até complementa a frase: nem Jesus conseguiu agradar, então agrade a você mesmo. E nós vivemos numa sociedade onde o homem se agrada a si próprio. Ele é mestre, ele gosta disso, e nós gostamos. Nosso coração pede que nós nos agrademos a nós mesmos. Mas a palavra de Deus apresenta uma outra proposta completamente diferente do que a psicologia e do que todas essas supostas ciências tendem a nos convencer. Senhor Deus, nós cantamos no início, você lembra do corinho que eu vou citar agora? Tudo que ele criou, tudo que ele fez, foi para quem? Para louvor da sua glória. Nós não fomos criados para o nosso bem-estar. Isso é um godo dessas filosofias, e você conhece uma teoria que aí grudou que nem chiclete já há tantas décadas: a autoestima. Se você desenvolver a sua autoestima, as coisas vão melhorar, os seus problemas vão ser solucionados. Que engano! Você foi criado para a glória de Deus. Fora desse projeto, você vai eternamente buscar ajuda e auxílio para tentar um bem-estar e não vai encontrar. Somente a pessoa de Deus é capaz de saciar o ser humano e de resolver os problemas. Você quer ver como isso acontece? Ah, aquele pastor só conhece a Bíblia? Ah, é fraco. Ele não tem psicologia, não tem outros cursos. O que entrou na igreja? E quando eu digo igreja, não é a nossa, de forma geral, um pensamento de que a Bíblia não é tão assim suficiente. Tudo bem, das coisas espirituais talvez seja, mas da alma, dos problemas íntimos, interiores, aí tem que contratar um profissional que estudou. Outra mentira. Deus é suficiente e as Escrituras são plenamente suficientes para resolver todos os teus problemas. A palavra de Deus diz no Salmo 19 que a lei do Senhor é perfeita. Perfeita significa completa. E tudo que é completo não precisa ser complementado. E depois diz: e restaura a alma. As questões da alma é Deus também que entende melhor do que ninguém e que sabe resolver. Não é o homem que consegue resolver os problemas da alma de um ser humano. E se você quer conhecer o homem, conheça o Criador do homem. Aí você vai, de fato, experimentar o que Hebreus 4:12 diz, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e apta para discernir os propósitos, os pensamentos do coração. Ela é capaz de fazer isso. Eu tenho feito um curso e tenho sido alertado do perigo e como a igreja adotou essa mentalidade de que a Bíblia é muito boa, mas precisa de algumas outras coisas para resolver os meus problemas lá interiores, que nem eu entendo. Mentira. Cuidado. Cuidado. A palavra de Deus é suficiente. deste púlpito, se Deus, e eu sei que Ele quer, vocês vão ouvir só essa mensagem: a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. Deus é suficiente. Vocês creem nisso? A gente defende isso intelectualmente, mentalmente. Mas quantas vezes a gente é tentado a buscar outras fontes? Da onde você tem bebido as soluções para os seus conflitos, os seus problemas? É em conselhos de pessoas que estão buscando na palavra? Ou é aquilo que é moda? Nem tudo aquilo que dá certo é correto aos olhos de Deus. Nem todas as técnicas que supostamente poderiam dar algum resultado são agradáveis ao nosso Deus. E nós temos aqui em Gênesis 7 um homem que foi convidado a esse projeto de ser íntimo de Deus, andando na presença dele e ser perfeito. E o homem é a única criatura que pode decidir se quer ou não quer. Jesus nunca coagiu ninguém a segui-lo. Ele nunca forçou ninguém a amá-lo. Ele nunca disse: agora você vem e você não tem escolha. Inclusive, até certa altura, quando os seus discípulos o tinham abandonado, ele se virou para os seus mais próximos e disse: vocês também, porventura, não quereis ir também, retirar-vos? Você tem a escolha de agradar a Deus ou agradar a você mesmo. Agradando a Deus, você vai ser pleno e vai ter a vida de abundância que Ele prometeu. Leamos Gênesis 17 e vejamos como esse homem reagiu a esse convite, mais do que um convite, porque ele já era do Senhor, a esta ordem. E aí, se você é filho de Deus, você continua podendo escolher, mas sendo filho, já tem uma implicação. E eu queria que nesta manhã você saísse com essa convicção mais fortalecida desse imperativo de Deus de andar na presença dele e ser perfeito. Gênesis 17, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso de suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós? O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado, nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Do versículo 15 ao 22, nós temos aí Deus também mudando o nome de Sara para Sarai. E no versículo 23, continua a leitura: tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Abraão aqui é confrontado com esta ordem: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aos 99 anos, Deus aparece a Abraão e lhe diz isso. Sem dúvida, esse capítulo, ele tem dois grandes temas aí: a renovação da aliança, onde Deus reafirma essa aliança de que ele seria pai de uma grande descendência de numerosas nações, e a circuncisão como sinal desta aliança. Mas eu quero primeiramente olhar esta aliança com esse primeiro encontro de Deus com ele e estas palavrinhas: anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus pressupõe um caminhar constante, perseverante. É o convite que Deus faz para que a gente ande lado a lado com ele, na presença dele o tempo todo. Tristemente, a igreja tem trocado o andar com o entrar. Deus convida você e eu a andarmos. Mas é moda hoje entrar na presença de Deus, ler 2, 3 minutos a Bíblia, sai da presença, agora eu vou cuidar das minhas coisas. Agora eu vou entrar na presença de Deus, vamos cantar. Terminou, saio da presença, agora eu vou cuidar do que é meu. Vamos entrar na presença e vamos orar. Amém? Sai da presença, agora a vida continua. É isso? Andar na presença de Deus é contínuo. O que está na sua boca quando Jesus ao teu lado, Deus ao teu lado, diz: começa uma conversa, vamos conversar, começa você. O que que sai? As últimas notícias do Facebook? A cor do esmalte da unha que eu pintei a semana retrasada? Ou sobre a verdade da palavra de Deus? O que sai nesse andar de assuntos para com esse Deus? É o resultado do jogo de futebol? Ou é o jogo sujo do diabo que quer roubar, matar e destruir? E como resistir a isso? Ou alguma outra futilidade? Ou as necessidades espirituais da sua família? Eu me lembro quando trabalhava na TV Cultura, uma das áreas que estava sob a minha direção aí era a segurança. Então a gente recebia muitos prefeitos, governadores, para o Roda Viva, para jornais. Todo mês tinha o conselho curador que se reunia, pessoas de, como é que era a frase lá, renomado, saber, ilibado, conhecimento e tal, né? Pessoas de renome, de conhecimento na área cultural, artística, política. Então, pessoas que para o mundo são importantes. Nesse dia, a gente tinha um preparo diferente, né? Tinha que estar ali mais alinhado, porque eram autoridades. Pessoas que, de alguma forma, intimavam a que tivéssemos uma postura, um jeito, alguma coisa que, né, não desse nenhuma gafe. O Mário Covas também foi lá e tal. Aqui, quando Deus diz para Abraão: anda na minha presença, é a ideia aqui de estar na presença de um rei, do Senhor Todo-Poderoso. Assim como eu lá na TV Cultura, e as pessoas que estavam mais próximas dessas pessoas tinham que considerar o que iam falar naquela hora, se ia falar de mais ou de menos, a postura e os gestos e tal. Exige isso também quando nós estamos na presença do Senhor. Pensar em como estamos, o que falamos, quais são o nosso comportamento. E aqui, felizmente, nós temos um rei, um Deus que é acessível. Mas eu queria que você guardasse essa ideia de andar na presença de Deus com duas tensões. Quais são essas duas tensões? Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é 3 vezes santo. Ele é o Rei dos Reis. Então, reverência nessa presença do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ele é amigo. E a amizade de amigo sugere uma coisa íntima. Então, andar na presença de Deus é como se você estivesse ao lado do teu melhor amigo, 3 vezes santo. Dá para entender essa ideia? Andar na presença de Deus é com reverência, porque ele não deixa de ser Deus, Criador dos céus e da terra, mas com essa proximidade de ser um amigo, mas sem que percamos o respeito. É verdade também que aqueles que não estavam, no caso ali da TV Cultura, tão próximos dessas autoridades, mas distantes, já estavam mais à vontade, até tiravam um barato, né, se alguma coisa desse errado. Não estavam comprometidos com essa pessoa e com aquilo que estava acontecendo. Quantos crentes estão andando distantes, que não é nem mais a presença do Senhor, mas querem tê-lo de vista, mas não querem estar juntos e comprometidos e pagar o preço do que significa andar nessa presença do Senhor. E, tristemente, muitos crentes se resumiram a minha família é minha família, escola é escola, trabalho é trabalho. Deus se resume, talvez, a algumas horas por semana na igreja, quando eu leio a Bíblia. É uma vida toda segmentada, onde Deus não faz parte de tudo. Andar na presença de Deus é você sair deste momento agora, meio-dia e pouco, ir para sua casa e continuar na presença dEle, pensando naquilo que Deus está dizendo para você agora. Escolher o que você vai fazer agora à tarde. Talvez você já tenha a sua agenda pronta. E você vai cumpri-la, custe o que custar. Porque a gente está acostumado a fazer aquilo que a gente planejou. Será que Deus não tem, quem sabe, uma agenda diferente agora à tarde para você? Será que a gente consegue andar na presença e estar sensível àquilo que, de repente, acontece de última hora e que Deus deseja? Andar na presença é levantar amanhã de manhã, pegar o ônibus ou o metrô. Tem vidas aqui que precisam saber do amor de Deus. É chegar no seu trabalho e falar: Deus, eu quero trabalhar para a tua glória hoje. Quero agradar o Senhor. Isso é andar na presença. Isso é constantemente você saber que Ele está ali do seu lado e você quer estar do lado dEle e tem então uma agenda que não é mais tua para você se agradar, mas que tem uma agenda para agradar a Deus. Aí você vai terminar o dia, vai dar para terminar tudo o que você tinha planejado, porque se Deus pensou numa coisa para aquele dia é suficiente. E com uma missão, uma satisfação de cumprir o que Deus planejou para mim. E não, como muitas vezes a gente termina o dia, puxa, que droga, não consegui fazer o que eu queria. Percebe? Como a gente está viciado em fazer aquilo que, para nós, é bom, correto, é justo. Que a gente consiga, com a graça de Deus, sair dessa programação e andar na presença sensivelmente a Deus e ao Espírito Santo. Essa ideia de andar na presença, como se estivesse na presença de um rei, são as palavras de Salomão, que Deus disse a ele: se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o teu trono, se andares perante mim, como andou Davi. Ezequias, quando soube da doença dele e da sentença de morte, ele chorou grandemente e disse: Deus, o Senhor sabe que eu tenho andado na tua presença. Ele usou isso para dizer: Deus, eu tenho andado com o Senhor, tenho andado diante de ti. E Deus foi gracioso para com ele. Eu pergunto: você tem andado na presença de Deus ou tem entrado e saído algumas vezes por semana? Deus quer um caminhar. Muitas vezes, quando estamos diante de pessoas aos olhos humanos importantes, A gente até faz um esforço, porque por trás às vezes tem um interesse. Ah, quem sabe ele olha para mim, dá um cartãozinho, consigo um empreguinho melhor, né? Mas andar na presença do Senhor não é por interesse. É porque Ele já fez tudo por você e por mim. Deu a sua vida, te resgatou ali na cruz do Calvário. E esse amor de Deus me constrange a querer estar do lado dEle, dizendo, Senhor, estou aqui. O que o Senhor quer hoje? O que o Senhor quer agora? O que eu faço? O que eu falo? Uma submissão irrestrita, porque já entendeu quem é esse Deus, quem é esse Rei, esse Todo-Poderoso, o que Ele já fez e você é grato. É uma resposta a esse Deus, e não um interesse. Quem anda na presença do Senhor, me ajudem, anda na luz, anda em novidade de vida, anda no Espírito, anda na verdade. O que vocês estão lembrando? Anda em amor, não anda ansioso, anda em alegria, anda dignamente, não anda segundo a carne, não anda na dureza do seu coração, anda segundo os seus mandamentos, anda em justiça, anda em retidão, em santidade, em comunhão com os irmãos, anda seguro. Vamos falar a frasezinha que Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Vamos repetir todo mundo? Anda na minha presença e ser perfeito. Sabe quando começa um andar imperfeito diante da presença do Senhor? Quando você duvida de Deus e da sua palavra. A incredulidade abre portas para você não mais andar em perfeição, que é justiça, em retidão, em santidade. Começou esse problema lá com Adão e Eva, quando começaram a querer agradar a si próprios e não mais a Deus. Ou no caso, não, era a si próprios, porque eles iam ser conhecedores não só do bem, mas agora do mal. Ah, a gente quer conhecer também. Porque hoje é moda você conhecer tudo hoje, né? Imagina, você só conhece Deus e a Bíblia, você é fraquinho. Se desse púlpito a gente não fala frases de filósofos, de Sócrates, de Platão, é uma mensagem rala, que não mexe com o intelecto. É outra mentira, outro absurdo. A sabedoria dos homens é loucura para Deus. A palavra de Deus é suficiente, você não precisa de pensamento de mais ninguém. Conheça o pensamento de Deus que você vai ter tudo o que você precisa. Qual foi a reação diante dessa frase de Deus para Abraão? Versículo 3. E aqui está a atitude que você pode ter agora, hoje, diante disso. Qual foi a primeira palavrinha aí do versículo 3 que está na sua Bíblia? Prostrou-se Abraão. Essa é a resposta que Deus espera de você e de mim, diante desse imperativo, anda na minha presença e ser perfeito. Prostrou-se. E naquela época, e ainda hoje, né, mas era um prostrar-se com o rosto no chão, dizendo, eu quero, estou aqui inteiro, submisso. Essa é a resposta que Deus quer, que você e eu nos humilhemos. Você consegue fazer isso mesmo sentado? Você lembra daquela historinha, né, da mãe e da sua filha? A menina não conseguia, na hora que começou o culto, ela não ficava quieta, ficava em pé e tal, agitada, e a mãe pegava a menina, senta aqui menina, e nada, e levantava completamente agitada, insubmissa, a mãe começou a usar outros artifícios, beliscou, senta a menina, já tinha começado o culto, nada fazia a menina se dobrar. Enfim, depois de beliscar mais forte, deixar marcas, a menina sentou assim, emburrada, e ficou o culto inteiro. E a mãe, no final, para não ficar assim, né, falou, filhinha, que legal, né, que bom que você ficou sentadinha. É, eu estava sentada aí, mas eu estava em pé lá no meu coração. É isso, nosso coração natural é rebelde diante de Deus e da sua palavra. E a gente quer mostrar alguma coisa, que nós somos alguma coisa. Somos nada, nada. Nós dependemos 100% do Senhor, da sua graça. Mas Abraão entendeu, é isso o projeto? Eu estou nesse projeto. Ele se prostrou. E aqui, meus queridos, se descortina essa aliança, que é mais do que simplesmente Abraão ser pai dos seus filhos de mesmo sangue, ser pai da nação de Israel. Mas aqui, nessa aliança, Deus está dizendo, você vai ser pai de numerosas nações. E aqui, por causa da fé, todos aqueles que depositariam fé, a mesma fé que Abraão depositou em Deus, fariam parte dessa família, desse povo e dessas numerosas nações. Nós somos de nações diferentes. Nós não temos sangue, pelo menos a grande maioria aqui não tem sangue israelita ou sangue judeu. Mas, se você quer entrar nesse projeto, você vai ser pai, você vai ser mãe de muitos, porque os outros vão ver a sua fé e você vai ser um comunicador deste amor de Deus e poderá ter descendentes pela fé. Por isso que lá em Romanos, Abraão é chamado desse pai, pai da fé. Todos aqueles que abraçaram essa mesma fé de Abraão fazem parte desta família maior espiritual. E até o nome dele e da esposa são mudados com essa ideia. Vocês não são mais esses pais só pensando na sua família física, carnal, mas você e Sara serão pai e mãe dessa descendência toda, agora sob esse meu governo, para ser instrumentos especiais para o mundo todo. E nós fomos agraciados por causa desse pai Abraão. E qual seria o desejo de Deus para esse povo? Anda na minha presença e ser perfeito. No versículo 7 ele continua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus quer ser Deus. Ele quer que você seja povo dele. Mais do que simplesmente aqui uma aliança, um projeto físico, carnal. E o que Deus pediu para Abraão como sinal de adotar, aderir a esta aliança? A circuncisão, retirada do prepúcio dos homens da casa de Abraão e dos seus descendentes. Era uma lei que Deus estava estabelecendo ali para Abraão, um sinal de que Deus estaria garantindo esta aliança, e Abraão então entrando, dizendo, eu quero isso. E nós vimos no final do capítulo essa obediência dele. E ele fez o que Deus queria, dizendo, eu creio nisso. Eu quero entrar nesse projeto, eu quero andar na tua presença, eu quero ser perfeito, eu quero esse Deus. E ele não teve dúvidas, não questionou, não foi incrédulo. É assim que Deus quer, então eu estou nesse projeto. Mas essa circuncisão também ela tem uma dimensão espiritual, não apenas física, não apenas carnal. Isso é tão bonito de ver. Expressava um povo separado para Deus, separado do mundo. Um povo que tinha uma marca física, mas que Deus queria mais do que isso. Uma marca espiritual, uma marca de ser um povo de Deus, uma referência, um povo santo, um povo íntegro. Tanto é que Romanos 4,12 chama de Abraão, o pai da circuncisão. O pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Nosso pai, antes de ser circuncidado. Tanto é que tem esse sentido espiritual e maravilhoso que os outros profetas, os profetas que vieram depois, se utilizaram dessa linguagem. Você vai encontrar em Jeremias 6,10, a palavra de Deus ali dizendo para esse povo que estava tão longe de Deus, a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. O que é um ouvido incircunciso? Endurecido, que não quer se submeter a esse Deus que não quer ouvi-lo, que não quer obedecê-lo. Contrário àquele projeto, anda na minha presença e ser perfeito. Ouvidos incircuncisos. Próprio Moisés, em Deuteronômio, por mais de uma ocasião, ele também usa esse circuncidar nesse sentido espiritual. Circuncidai, pois, o vosso coração. E não mais endureçais a vossa cerviz. Isso são as exortações de Moisés para que o povo obedeça. Circuncidai o vosso coração. O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Circuncidar o coração. Obedeça. Se submeta. Vive em pureza. Amolece. Não endurece. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda você na minha presença. Chega de você ser o dono da sua vida. Deuteronômio 36, onde ali tem o discurso de Moisés renovando as bênçãos e também as maldições. E ali nas promessas ele fala: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência. Para quê? Para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Percebam que aquele sinal da circuncisão física, ela tem uma projeção espiritual, e é isso que Deus queria através de Abraão e da sua descendência, através de você e de mim, com toda uma separação para Deus, com ouvidos inclinados para ouvir as coisas de Deus, com o coração, que sabemos que dele saem as fontes da vida, todas as saídas da vida. Então, um coração que está nas mãos desse Deus, andando na presença dele. Jeremias 9, eu gosto desses versículos, olha que interessante, vocês conhecem os dois primeiros versículos que eu vou dizer agora, e na sequência, olha só que interessante. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Porque destas coisas, diz o Senhor, eu me agrado. Assim diz o Senhor, começa. E depois ele diz: dessas coisas me agrada. O que que é? Conhecer o Senhor e saber que Ele é Deus. Quando a gente entender que em Deus e na palavra tem tudo, a gente não vai querer mais nada, vai andar na presença dEle e vai ser perfeito. E o texto continua. Esse eu não sei de cor. Eis que vem dias, diz o Senhor. Isso é o versículo 25. Em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos, ao Egito, a Judá, Edom, aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Muitos outros povos também praticavam a circuncisão do Oriente. Mas aqui ele está dizendo que, no geral, para os outros não era uma obrigação. Mas ele está dizendo: mas a minha nação, que é circuncisa, ela é incircuncisa de coração, porque não entendeu, só está praticando um ritual físico. Mas não entrou no meu projeto de apenas ser um símbolo do que está no coração e na mente, que é ter Deus como único Deus, vivo e verdadeiro, e segui-lo. Você tem sido íntegro, tem sido santo, tem sido perfeito nesse andar com o Senhor. Deus requer isso dos seus filhos. Você é circunciso de coração? Romanos 2. Abra sua Bíblia lá em Romanos 2. O apóstolo Paulo trata bastante dessa questão da circuncisão, da incircuncisão. E para ver como aqui toma um vulto cada vez mais espiritual para nós, para a Igreja de Cristo. Ele diz o seguinte em Romanos 2, versículo 25: porque a circuncisão, aqui nos versículos anteriores, de alguma forma o pensamento ali dos judeus era de que Eles eram especiais, perfeitos, e por ser povo de Deus, então tem privilégios. Mas o apóstolo Paulo está mostrando que não é simplesmente rituais que vão garantir que eles realmente sejam do Senhor, mas tem aí outros elementos. E ele diz, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. O que ele está dizendo aqui para os judeus? Eles tinham tanto prazer nesse ritual da circuncisão que virava uma coisa assim, não, nós estamos praticando a lei, se orgulhavam disso. Tanto é que se orgulhavam tanto que chamavam os gentios de incircuncisão. Eles são os incircuncisos. E até chamando como substantivo, né, incircuncisão era a caracterização dos gentios. Deus, ele amarra, a gente vai continuar o texto daqui a pouquinho, esse rito com a obediência à lei moral de Moisés. Não é isolado. Se você quer realmente ser um verdadeiro circunciso, então obedeça à lei toda de Moisés, vivendo esse projeto de conhecer o Senhor, andar na sua presença e ser perfeito. Deus não é um Deus ritualista que queria apenas a que fosse cumprido aquilo lá. Mas ele queria que viesse acompanhado esse rito de santidade. Não só uma marca exterior, mas uma marca interior de pureza. Deus não está preocupado com apenas sacrifícios, se contentando com cerimônias exteriores, mas ele quer uma marca ali interior do coração. E um judeu assim, circunciso, mas que transgredia a lei, ele podia ser bem considerado como um incircunciso. O texto continua, versículo 27. E se aquele que é... Perdão, 26. Se, pois, a incircuncisão... E aqui ele está se referindo aos gentios. Se, pois, então, os gentios observam os preceitos da lei, não serão eles, porventura, considerados como circuncisão? Ou seja, se eles, incircuncisos, gentios, obedecerem, nós vamos recebê-los como se fossem circuncisos do meu povo, porque estão obedecendo a essência maior que é seguir a pessoa de Deus e viver para ele obedecê-lo. 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Ele vai ser considerado como povo, vai ser considerado como circunciso, porque está obedecendo a lei. E o outro, que simplesmente seguiu o ritual, mas não vive a lei, vai ser como um transgressor. Porque ele está dizendo, tem aqui um elemento que é interior, que eu quero ver em vocês. Seja um judeu, seja um gentil. E o texto termina, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, através de Deus, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Quem vai olhar e vai falar aprovado é Deus, é para a glória de Deus. Novamente, um viver tem que agradar ao nosso Deus e servir para louvor de Deus. Portanto, aqui, a realidade espiritual é mais do que uma pequena cirurgia física, mas é uma cirurgia profunda, tirando a velha natureza, podre, pecaminosa. Nesse curso que eu comentei, que a Helena e eu estamos fazendo em Marquinhos, Aconselhamento Cristão, um dos livros é Sociedade Sem Pecado. Alguém conhece esse livro? Excelente, vou trazer um dia. Eu tenho uma lista até, Carolina, para te passar, se você conseguir esses livros. Excelentes. Sociedade Sem Pecado. Hoje, o nosso mundo está tirando o nome pecado. Ele dá nome para o pecado, ele substitui por doenças. Percebe? Os livros da sociologia, da psicologia, psiquiatria, estão cada vez mais aumentando, porque você tem que dar nomes aos comportamentos humanos para que os convênios também paguem, né, e ressarçam alguma coisa. E com isso está tirando totalmente a culpa, entre aspas, né, e o pecado que está no coração humano. E está dando um nome, você vai ao consultório de um psiquiatra, você conta lá o seu problema, ele pega lá e fala, o seu problema é o déficit de atenção. Você está doente, toma esse remédio, você vai ficar curado. Será que é isso? Vai lá, você tem síndrome de não sei do quê. Então está catalogado. Isso é físico, isso é orgânico? Tem repercussões orgânicas, mas isso é um problema, muitas vezes, de não aplicar a solução do Senhor para aquilo que ele chama de pecado. E se algum profissional entra nesse campo do perdão, arrependimento, amor, é o campo da religião. Isso a gente não trata. Tristemente, muitos têm ficado escravos de remédios porque não estão aplicando a palavra de Deus e dizendo, me perdoa, Deus, dos meus ciúmes, me perdoa do meu orgulho, me perdoa das palavras que eu tenho dito, que tenho ofendido outros, perdoa da minha mentira, perdoa do meu pecado da bebida, pecado da droga, pecado da imoralidade, pecado, é pecado que a Bíblia chama, e não é doença. A estatística mostra de que apenas 3% das depressões são de fato orgânicas, físicas e tidas como doença. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você crê que a palavra de Deus ela restaura a alma? Sim? A alma que é esse centro de tudo aquilo que a gente não consegue muitas vezes nem expressar. Ela sara, ela lava, ela limpa. Leiamos a palavra de Deus. Ela é solução. A gente não gasta dinheiro e tem uma solução duradoura. Anda na minha presença e sê perfeito. A quem nós vamos agradar? A nós mesmos ou a Deus? Anda na minha presença e sê perfeito. Circuncidando o coração, circuncidando os ouvidos, nossas mãos, nossos pés, para caminharmos. Não tem outro projeto. Sempre digo, se você descobrir um outro caminho melhor, vem me contar, que eu vou adotá-lo. Não tem outra proposta. E Pedro respondeu muito bem, tu tens as palavras da vida eterna. Não tem. Para onde a gente vai correr? Senhor Deus, nós queremos andar na tua presença. Não queremos apenas uma vida parcialmente andando ao teu lado. Senhor Deus, queremos ser perfeitos. E esse imperativo, esse teu desejo, ele é factível, ele é possível, ele é real. Senhor Deus, perdoa-nos todas as vezes que temos andado distante da tua presença. Senhor Deus, nós queremos pagar esse preço de sermos chamados teus filhos, teus discípulos. Senhor Deus, que a tua palavra habite ricamente em nossos corações e seja libertadora para entender tudo aquilo que Deus fez na cruz por nós. E que seja um amor que nos constranja a tal ponto de dizer, Deus, eu não quero mais um segundo viver longe do Senhor. Saindo daqui, agora à tarde, à noite, eu quero andar na tua presença. Eu quero fazer boas escolhas. Eu quero almoçar na tua presença. Eu quero fazer o programa da tarde na tua presença. Quero comer para a tua glória. Quero estudar para a tua glória. Quero exercer algum ministério aqui na igreja para a tua glória. Quero orar, não para acalmar a minha consciência, mas para a tua glória. Quero cumprimentar os meus irmãos agora na saída, na tua presença. Quero edificar, quero estimular, quero ser como o Senhor é. Quero te imitar e estar a teu serviço. Senhor Deus, nos dá durante essa semana essa visão muito clara desse teu desejo de que andemos lado a lado com o Senhor. Desde o começo do início da vida cristã foi o convite do Senhor Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, levai sobre vós o meu jugo, para andar ao lado, aprendei de mim, eu sou manso, suave, o fardo é leve. O mundo tem tentado colocar na nossa mente e na sociedade que tem outras coisas que complementam esse caminhar com o Senhor. Nós dizemos que o Senhor e a Tua Palavra são suficientes, Deus. E ajuda-nos então a abraçarmos esse Teu projeto para agradar em primeiro lugar o Senhor e glorificar o Teu nome, hoje e sempre. Amém.